E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo e também em Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode acompanhar nossa programação ao vivo no portal jornal.usp.br ou ainda do nosso aplicativo de celular gratuito. É só você baixar Jornal da USP. E a gente vai trazer detalhes para você nessa cobertura extensa que temos feito, né, sobre a produção científica a respeito da Covid-19. Um estudo importante e que mostra o seguinte resultado: anticorpos da maioria dos infectados por Covid no ano passado neutralizaram a variante P1, a variante de Manaus, essa que se disseminou pelo país, e agora inclusive a OMS, né, usa a letra gama para determinar o nome dessa variante. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Cássia Mendes Corrêa. Ela é diretora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, professora? Bom dia e bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Muito obrigada novamente pelo convite. Um grande prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes do Jornal da USP.
Então vamos aproveitar esse desejo, né, dos ouvintes, da rádio, dos leitores do portal, muito interessados nos resultados que vocês vão conduzindo desde o início da pandemia. E este vai justamente nos apontar que os infectados lá no primeiro ano da pandemia neutralizaram, produziram anticorpos que neutralizaram a variante P1. Então explica um pouco para a gente esse grupo que vocês utilizaram no estudo e qual era o objetivo.
Vou começar pelo objetivo, para deixar bem clara a intenção do experimento. Na verdade, uma das questões que mais nos intriga, nos preocupa, é o fato de sabermos se aquelas pessoas que tiveram infecção já pelo SARS-CoV-2 no começo da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, e que foram obviamente infectados pelo vírus que circulava naquela ocasião, uma linhagem que não é a linhagem que predomina hoje. Então a pergunta seria: será que se eu tive Covid o ano passado, e se eu porventura me deparar novamente com uma nova infecção agora, pela nova variante predominante que é a P1, será que isso me conferiu algum grau de proteção, de imunidade? Então essa era a pergunta. Como é que a gente pensou em respondê-la? Nós analisamos o soro de pessoas que tiveram Covid no ano passado e para esses soros nós fizemos um desafio. Nós testamos esse soro frente a um novo vírus, como se a pessoa tivesse sendo infectada novamente por uma nova variante. Isso é um experimento que é feito em laboratório. Eu pego o soro das pessoas e coloco em contato com o novo vírus e verifico se esse soro é capaz ou não de neutralizar essa nova variante viral. E foi exatamente o que a gente fez, Roxane. Nós tínhamos e temos soro coletado de 60 pessoas que tiveram Covid em São Caetano do Sul no ano passado, para essas pessoas nós coletamos 6 vezes o soro durante 6 semanas seguidas. E nós pegamos todo esse material, primeiramente analisamos a capacidade de neutralizar o vírus antigo e depois nós comparamos com a capacidade de neutralizar o novo vírus, a nova variante. E a nossa descoberta foi muito boa. Em primeiro lugar, em relação à cepa viral anterior, ancestral, como a gente chama, a capacidade de neutralização foi de aproximadamente 95%. E com a nova cepa, a capacidade de neutralização geral foi de 84%. Ou seja, houve um decréscimo, sim, na capacidade de neutralização, mas mesmo assim, a grande maioria, 84% das pessoas, permaneceram capazes de neutralizar o novo vírus. Então foi esta a ideia e foi este o experimento.
Agora, é importante a gente explicar para o ouvinte que existem mecanismos imunológicos, né, professora? Como a atividade, no caso, antiviral dos linfócitos T. Também podem, são importantíssimos e também podem ajudar o organismo a responder ao vírus.
Perfeito. Obrigada pela sua lembrança e observação, Roxane. Na verdade, o nosso experimento se concentrou na dosagem dos anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são anticorpos que o organismo produz que são capazes, como o nome já se refere, são capazes de neutralizar o vírus, de impedir a ação do vírus em relação à sua entrada no organismo, nas novas células. Mas estes anticorpos neutralizantes, eles não são a única ferramenta que o nosso organismo dispõe frente ao combate a quaisquer agentes. Outros mecanismos imunológicos são igualmente importantes, entre eles a capacidade da nossa imunidade celular conferida pelos linfócitos T. E há ainda outros mecanismos paralelos. De fato, um experimento completo, ele deveria analisar todas estas diferentes formas de resposta antivírus. No entanto, a execução dos estudos de imunidade celular, elas exigem outros tipos de coleta que o nosso material coletado ano passado não permitia. Mas, de forma nenhuma, a ausência desta segunda parte de experimento invalida os nossos resultados, porque a resposta antivírus, ela é composta por diferentes mecanismos. E também de nada adianta você ter algum componente de imunidade celular T se você não tiver anticorpos neutralizantes efetivos. Portanto, o que nós identificamos é extremamente importante, visto que os anticorpos neutralizantes, assim como a imunidade celular, compõem um dos mais importantes braços da resposta imunológica. Na verdade, toda vez que nós vamos avaliar não só a resposta individual pós-infecção natural, mas também frente às vacinas, um dos elementos mais importantes a ser analisado é a presença e a efetividade dos anticorpos neutralizantes. E o nosso estudo é extremamente feliz ao identificar essa capacidade neutralizante de indivíduos que tiveram infecção anteriormente, porque isso traz um grande alento num momento onde a gente tem a entrada na nossa população desta nova variante, que hoje é a predominante em todo o Brasil.
Importante essa explicação, professora, porque é claro, isso foi feito em laboratório, mas isso acontece naturalmente. Quer dizer, há, né, pessoas de fora, no caso do experimento, que passaram por exatamente essa situação, né? Que é sempre uma situação de risco, né? Expor o sistema imunológico, a gente não sabe qual vai ser a resposta. Então, os experimentos revelaram que o soro dos pacientes previamente infectados é capaz, sim, na maioria dos casos, de reconhecer esse agente e neutralizar. Isso projeta ou estimula justamente mais estudos para a gente entender essa relação dos primeiros infectados com outras variantes do vírus? Quer dizer, é importante, quanto mais conhecimento nesse sentido, melhor para entender como formar proteção a esse coronavírus ou novo coronavírus, né?
Com certeza. Esse experimento é apenas um braço de uma série de diferentes experimentos analisando os anticorpos neutralizantes. Porque nós poderíamos, igualmente, verificar se os nossos anticorpos produzidos frente a uma infecção pregressa vão reagir não só frente à variante P1, mas também frente a outras variantes que estão circulando entre nós. Nós sabemos hoje que um dos grandes desafios da contenção da pandemia é justamente evitar a circulação ou o surgimento das novas variantes. Mas elas estão aí, infelizmente. Nós já temos conhecimento disso. E nós estamos também, nesse momento, desenvolvendo outros ensaios em que avaliamos a possibilidade destes mesmos soros reagirem e neutralizarem outras cepas virais além da P1, a variante sul-africana, a variante britânica e outras variantes que possam estar surgindo entre nós. Ou seja, experimentos dessa natureza, eles abrem o nosso conhecimento em relação aos diferentes mecanismos que nós temos de proteção. No meu ver, esse tipo de informação, ele é muito positivo, ele é muito benigna, porque nós estamos todos invadidos por uma série de notícias, muitas vezes muito nebulosas em relação ao nosso futuro. Eu acredito que experimentos como o nosso, eles mostrem que efetivamente existem muitos caminhos positivos ainda em relação a essa pandemia. O que nós precisamos fazer, obviamente, é segurar, refrear a disseminação do vírus entre nós, impedir que novas variantes vão surgindo ao longo do tempo, mas é muito auspicioso, é muito bom saber que os anticorpos que nós já estamos produzindo frente a uma infecção natural, que cá entre nós jamais deveria ter acontecido, mas já que ela ocorreu, sim, pelo menos ela confere algum grau de proteção para novas reinfecções, caso elas ocorram. E eu gostaria aqui de insistir no seguinte fato: não é por causa disto que eu vou me sentir uma pessoa que esteja livre da necessidade de me proteger frente aos outros vírus. Absolutamente. Todas as medidas de proteção individual e coletiva, seja distanciamento físico, máscara, higienização, seja a utilização de vacinas, reforços de vacinas, todos esses preceitos continuam absolutamente válidos. Uhum. Apenas fica a informação de que, veja, se eu infelizmente me infectei, pelo menos houve uma parte boa nisso tudo. Isto é, de alguma forma, um reforço na minha imunidade para eventuais infecções futuras. Não que nós as desejemos, obviamente.
Há os casos, as exceções, a gente sabe que teve pessoas que tiveram essa reinfecção e que foi mais forte que a primeira, em outros casos foi mais fraca porque houve resposta. Então, há várias situações, não é? São as mesmas perguntas que vocês cientistas se fazem em relação, por exemplo, às vacinas. Quer dizer, quanto tempo ela vai me conferir de resposta imunológica, né? Vou ter que me vacinar todo ano, a cada nova variante? Então, também estão caminhando os estudos mostrando que as vacinas são capazes, né, de segurar, por exemplo, as variantes do vírus, não a cepa original, mas as variantes. Então, é passo a passo. Uma outra questão importante, que eu acho que é bacana a gente contar para o ouvinte, professora, é como é que essas pesquisas são feitas, né? A estrutura dos laboratórios, que exige um grau de biossegurança elevado. Vocês têm desenvolvido muitos estudos no Instituto de Medicina Tropical, e interessante compartilhar isso com o ouvinte também, não é? São laboratórios especializados.
Com certeza. Felizmente, o Instituto de Medicina Tropical é um instituto muito sólido em relação ao desenvolvimento de pesquisas que exijam um nível de segurança mais elevado. O nosso instituto, ele conta com um laboratório de nível de segurança 3 que nos permite utilizar vírus vivo para a realização desses ensaios. Então, rapidamente, para esclarecimento do ouvinte, uhum, esse tipo de teste de neutralização que nós estamos utilizando é um teste que obrigatoriamente eu tenho que utilizar vírus vivo cultivado no nosso laboratório, e eu coloco em contato com essas culturas de vírus o soro dos pacientes para observar então a capacidade de neutralização desses vírus, sim ou não. Muito bem. Esse tipo de experimento, por lidar com vírus vivo, obviamente que exige um controle, uma segurança máxima. E o Instituto de Medicina Tropical, que é parte da Faculdade de Medicina, tem este privilégio de contar com uma estrutura desta natureza. São poucos os locais no nosso país inteiro que podem fazer esse tipo de experimento. Isto mostra a importância do investimento nas estruturas de pesquisa a longo prazo. Quando nós observamos nos últimos anos um desincentivo a estas estruturas, é que nós podemos então avaliar o impacto que isso possa ter a nível de continuidade das pesquisas em nosso país. É fundamental que toda a sociedade valorize estas estruturas de ensino e pesquisa, no sentido de que a sua manutenção é fundamental para os momentos normais da vida, para o desenvolvimento das pesquisas básicas e contínuas que precisamos, mas principalmente nesses momentos de emergência de saúde pública, onde nós podemos fornecer as respostas que muitos lugares, infelizmente, não podem. Eu tenho aqui que agradecer a todo o corpo clínico do Instituto de Medicina Tropical, seus pesquisadores, nos anos que me precederam, por deixarem para nós, desta geração, estruturas que são capazes de dar continuidade a nosso desenvolvimento científico. E também não deixar de mencionar os pesquisadores que hoje trabalham no nosso instituto, vários em toda a Universidade de São Paulo, que se dedicam de forma realmente contínua, incansável, desde o início da pandemia, para fornecer à população respostas para as mais diferentes perguntas que todos nós temos e que precisamos solucionar.
São respostas muito importantes que a ciência em tempo recorde vem trazendo para a gente entender melhor esse vírus, as variantes, a doença que provoca e como proteger a população. Bom, os estudos continuam e, havendo novidades, eu não sei qual é a próxima etapa dessa linha de pesquisa, professora, para a gente concluir.
Bem, como continuação, nós estamos avaliando a capacidade neutralizante do soro destas mesmas pessoas entre 120 e 180 dias após a infecção. Eu fui lá no campo, coletei o sangue das mesmas 60 pessoas e estou analisando a capacidade neutralizante destes indivíduos novamente. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque, veja, o soro que eu utilizei é o soro coletado lá no ano passado, o mesmo soro que eu tinha estocado aqui no meu laboratório. Uhum. A pergunta que alguém poderia fazer é a seguinte: mas será que essas pessoas mantiveram a capacidade neutralizante 6 meses, 120 dias depois da infecção prévia? Esta seria a segunda pergunta. Nós estamos conduzindo esses resultados, eles não estão concluídos, mas os resultados preliminares mostram uma muito boa resposta, mostrando permanência, na grande maioria dos indivíduos, também desses anticorpos. Porém, nós não temos esses resultados finalizados e nem submetidos como os que nós acabamos de comentar. Além disso, estamos investigando o soro destas pessoas frente às outras variantes também circulantes entre nós. Então, essas são as próximas etapas do nosso estudo, e eu espero brevemente estar trazendo para vocês boas notícias.
Vamos aguardar. Professora Maria Cássia Mendes Correia, diretora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, compartilhando com a gente esse importante estudo. Muito obrigada, professora, e até a próxima.
Obrigada a você, Roxane, por mais essa oportunidade, e um bom dia a todos.